Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, porque finalmente janeiro acabou. E aparentemente isso é bom. Infelizmente, com isso, vem a notícia de adiamento, dessa vez de Star Wars Jedi Survivor. E essa não é a única notícia ruim vindo da EA, que fechou mais um estúdio. Além disso, uma nova reportagem revela mais da crise dentro do estúdio de Halo, e o James Gunn revelou como seus planos pra DC vão afetar também o mundo dos games. Eu sou o PH e você vai poder conferir essas e outras notícias no Pink, que é o seu programa de games e tecnologia, que começa agora. Star Wars Jedi Survivor foi adiado pela EA e agora só sai no fim de abril. O jogo estava originalmente previsto para 18 de março, mas agora vai sair em 28 de abril para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Lembrando que a data antiga foi anunciada nem 2 meses atrás, lá no Game Awards. Em um comunicado oficial, o diretor do jogo, Stig Asmussen, disse que essas 6 semanas extras vão permitir à equipe de desenvolvimento mais tempo para polir a experiência do jogo, como correção de bugs e melhoria de performance. E essa nem foi a pior notícia relacionada a um jogo ligado ao Respawn, porque ontem a EA também anunciou que Apex Legends Mobile vai ter seus servidores desativados em maio, menos de 1 ano depois do seu lançamento. De acordo com a Respawn, o jogo teve um bom lançamento, mas com o tempo as atualizações começaram a sofrer uma queda de qualidade e consistência e por isso o suporte ao jogo vai ser encerrado. Uma grande ironia é que no fim de 2022 o Apex Legends Mobile foi eleito o jogo do ano, tanto pelo Google, pra Android, né, quanto pela Apple pro iPhone. Além disso, a EA também disse que o Battlefield Mobile, que tava em beta aberto em alguns países, também foi cancelado. O site VentureBeat reporta que o estúdio que estava trabalhando nesse jogo, Industrial Toys, foi fechado, mantendo a tradição da EA de fechar seus estúdios num estalar de dedos. A reportagem não informa quantas pessoas vão ser afetadas pelo fechamento do estúdio e nem se a EA planeja realocar esses funcionários ou se eles vão ser simplesmente demitidos. Uma nova reportagem da Bloomberg revelou um pouco mais sobre o buraco em que se encontra tanto o Halo Infinite quanto o seu estúdio, a 343 Industries. A nova matéria do Jason Schreier revela que, como parte da demissão em massa que a Microsoft fez em janeiro, 95 pessoas ligadas à 343 perderam seus empregos, de diretores a desenvolvedores veteranos e até mesmo prestadores de serviços que estavam ali atrelados ao estúdio. Isso, junto com a mudança de liderança que rolou nos últimos meses, indica que a 343 vai ter que, essencialmente, recomeçar do zero, e isso inclui até as ferramentas que o estúdio vai usar daqui pra frente. De acordo com a matéria, os caras lá vão abandonar o motor gráfico Sleep Space, que foi criado pro Halo Infinite, inclusive com grande burburinho ao redor dele, e vão começar a usar Unreal Engine 5 daqui pra frente. As fontes dizem que o Sleep Space é tão difícil e bugado de usar que vários modos multiplayer já estão praticamente prontos, mas ainda não podem ser lançados por problemas com esse motor gráfico. A mudança deve começar com um projeto conhecido como Tatanka, que está sendo desenvolvido pelo estúdio Certain Affinity e que começou como um Battle Royale de Halo, mas parece que agora deve seguir em direções diferentes. A coisa é ainda mais complicada com o conteúdo de campanha, já que as fontes do Schreier dizem que ninguém estava trabalhando em nenhuma missão ou conteúdo para a campanha principal depois do Halo Infinite, se focando em protótipos com Unreal Engine ou até planejando outros jogos da franquia. E boa parte do pessoal que cuidava do single player de Halo acabou sendo demitida. Tudo isso dá a entender que aquela ideia do Halo Infinite ser uma plataforma para o conteúdo da franquia pela próxima década meio que caiu por terra, já que, pelo visto, a gente tem jogos novos com um motor gráfico completamente diferente em produção ou pré-produção, até mesmo em outros estúdios. E não só isso, a matéria reforça o quanto a 343 não conseguiu seguir o sucesso da Bungie desde que assumiu o controle da franquia. Esse é o quê? O terceiro reboot de Halo? Ontem rolou o grande anúncio da nova fase da DC, agora sob a liderança criativa do James Gunn, e de acordo com ele, o novo universo DC vai estar totalmente conectado entre as mídias, e isso também afeta os games. Ele disse que o DCU vai ser conectado entre cinema, televisão, animação e jogos, com os mesmos atores interpretando os mesmos personagens em todas essas mídias e com as diferentes narrativas se conectando entre si. Mas vale notar que isso não vai ser algo completamente uniforme e vão poder rolar projetos paralelos que vão ficar sob o selo Elseworlds para contar histórias próprias. Ele citou como exemplo o Batman, do Robert Pattinson, e o Coringa, do Joaquin Phoenix, que são projetos separados independentes do universo mais abrangente da DC. Por isso mesmo, o mais provável é que jogos como o do Esquadrão Suicida e até o da Mulher Maravilha, que está sendo produzido pela Monolith, entrem nesse selo de Elseworlds por não terem uma ligação com essa nova proposta. Mas aí fica a dúvida de como isso vai rolar, já que um mesmo ator se dedicar ao mesmo projeto em tantas mídias diferentes é um comprometimento gigantesco e as pessoas não vão poder fazer qualquer outra coisa, né? Me parece um pouco que o James Gunn não sabe quanto tempo demora para desenvolver um videogame. Vamos ver se ele vai descobrir do jeito pior possível, né? O remake de Resident Evil 4 é o jogo da capa da nova edição da revista Game Informer. Tão legal falar de revista, né? Ainda existe. E por isso ele ganhou mais novidades sobre o gameplay e mudanças em relação ao título original. Uma dessas novidades é em relação a Ashley, que não tem mais uma barra de vida visível quando ela tá te acompanhando. Mas ela ainda é vulnerável a ataques e caso sofra muito dano, ela vai acabar sendo derrubada. E se não for revivida a tempo ou antes de algum outro ataque acertar ela, ela morre. Outra novidade é que não dá mais pra deixar a Ashley parada em um canto, porque ela sempre vai ficar te acompanhando. Mas dá pra dar ordens pra ela ficar mais perto ou mais distante do Leon. Você também vai precisar dela pra resolver alguns quebra-cabeças durante o jogo, então às vezes é bom deixar ela bem pertinho. A Capcom também falou que vai diminuir o número de Quick Time Events em relação ao jogo original, substituindo por mecânicas de gameplay mais modernas, né? E uma delas é o aparo com a faca, que a gente viu alguns meses atrás com a motosserra, que vai ser uma alternativa pra não ter que ficar martelando o mesmo botão ali, quebrando seu controle, né? Mas um outro ponto é que a faca não é tão durável como era no Resident Evil 4 original. E você vai ter que estocar várias facas, além de poder comprar e fazer melhorias com o mercador, como com qualquer outra arma. Falando nele, o mercador também vai oferecer várias side quests durante o jogo, no que parece ir na mesma linha do Duke, do Resident Evil Village. Essas missões, de acordo com a Game Informer, vão desde entregar peles de cobra até matar um cachorro infectado. E se o cachorro da armadilha do jogo original morreu mesmo, a Capcom não tem perdão. Parece que não é verdade, mas pelo amor de Deus, né? Enfim, o remake do Resident Evil 4 chega em 24 de março, e se você estiver interessado, a Game Informer deve lançar ainda mais informações e vídeos sobre o jogo nesses próximos dias. Pra fechar, a Ubisoft anunciou um novo jogo da série de corrida The Crew, que vai ser lançado ainda em 2023. Ao contrário dos outros jogos da série, o The Crew Motorfest não vai se passar em uma versão compactada dos Estados Unidos, e sim em uma das ilhas do Havaí, na qual você vai poder participar de corridas e eventos que se passam desde nas ruas de Honolulu até os arredores dos vulcões da ilha. O jogo está sendo desenvolvido pelo estúdio Ivory Tower, que além de fazer os outros jogos da série The Crew, tem na equipe pessoas que trabalharam na série Test Drive Unlimited, que também se passava no Havaí. O The Crew Motorfest ainda não tem uma data de lançamento, mas a Ubisoft vai fazer uma série de betas fechados a partir de hoje, dia 1º. O jogo vai ter versões para PC, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series. Vamos ver se ainda não vai ser cancelado. E hoje nós só temos um aniversário de destaque, mais ou menos, que é 1941 Counter Attack, que é um jogo de navinha da Segunda Guerra da Capcom que completa 33 anos de lançamentos nos arcades. Boa época. E acabou o Ping por hoje. Se você estiver assistindo no YouTube, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio no agregador de podcast favorito que você usa aí, não se esquece de avaliar também. E se você curtiu, lembra de recomendar o programa para o máximo de pessoas que você puder. Um abraço! E até amanhã.